Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero, meu caro presidente Paulo Paim, dessa sessão, eu vou tocar num tema que Vossa Excelência tem, inclusive, acompanhado por diversas vezes aqui. Aliás, desde o dia que cheguei aqui, tanto é que apresentei um projeto, mas quero antes fazer aqui, muito brevemente, vou ter a oportunidade de fazer isso na sessão de amanhã, dizer que o resultado do processo eleitoral no estado da Bahia, ele foi um resultado extremamente positivo, como já ressaltou aqui o meu companheiro Suplicy, a exemplo do que ocorreu em São Paulo, no Brasil, no Acre, do meu companheiro Jorge Viana. Diria do ponto de vista, Jorge Viana, inclusive, das conquistas. No estado da Bahia, das 417 prefeituras, o Partido dos Trabalhadores conseguiu eleger 93 prefeitos. 93 prefeitos. Importante dar esse registro dos 210 candidatos que nós tivemos em todo o estado. Se computarmos, inclusive, a chamada base aliada, aqueles partidos que apoiam o nosso governo no estado e que tem também uma relação conosco no plano federal com a presidenta Dilma, mas eu quero fazer só o corte daqueles que também se articulam com a presidenta Dilma, mas que no estado acompanham, nos acompanham na gestão do estado. Nós chegaríamos a quase 249, tá? Aí levando em consideração alguns partidos que não fazem parte da base e que, num processo de transição, ainda discute. Mas, seguramente, 248 prefeitos compõem essa chamada base no estado da Bahia, o que representa 83% do eleitorado baiano, 83% das prefeituras no estado da Bahia. Portanto, uma vitória expressiva, aliados como o PSB, da minha companheira Lídice da Mata, que conquistaram 30 prefeituras, os aliados nossos do PSD, do nosso vice Otto Alencar, aliados do nosso companheiro Mário Negromonte, que preside o PP, aliados do PCdoB, presidido pelo companheiro Daniel Almeida, enfim, dos partidos que compõem a base aqui também no plano federal, como o caso de uma parte do PR que nos apoia, também uma parte que nos apoia no estado da Bahia, enfim, essa composição que acho que é importante para a gente firmar o que foi o resultado do processo eleitoral. É claro que nós tivemos um desempenho extremamente positivo, registramos aqui o fato da nossa campanha na cidade de Salvador, que quero aqui inclusive mandar um grande abraço para o meu companheiro Nelson Pellegrino, pela brilhante campanha. Não logramos êxito na eleição de Salvador, mas foi uma campanha recheada, sim, de vitórias, de conquistas. Nelson começou a campanha com os institutos de pesquisa apontando que ele teria somente 11% do eleitorado. Portanto, chegamos ao segundo turno, atingimos a marca de mais de 46%, numa campanha em que Pellegrino apresentou propostas para a cidade de Salvador. A cidade resolveu escolher outro projeto, portanto, respeitamos essa decisão da cidade. E assim como ao longo de toda a nossa trajetória, nós manteremos a nossa posição de continuar lutando, contribuindo, levando recursos e defendendo a nossa Salvador, como faremos com os outros 416 municípios do estado da Bahia. Assim como em Vitória da Conquista, que o companheiro Guilherme ganhou a eleição no segundo turno, e as demais cidades. Então, como não só senador da República, e aqui falo em meu nome, em nome da companheira Lídice, em nome inclusive do companheiro João Durval, que tenho certeza que esses dois companheiros, a companheira Lídice e o companheiro João Durval, também se irmanam nessa política de a gente atender a todos os municípios do estado da Bahia, através do nosso trabalho aqui no Senado Federal. Portanto, o resultado do processo eleitoral não levará, de forma alguma, a uma mudança de conduta de um companheiro como Pellegrino que entregou sempre a sua vida a essa causa pública e que fez com esforço, com dedicação, com amor nesta campanha, nada mais, nada menos do que a apresentação de projetos daquilo que ao longo dos seus 22 anos de mandato parlamentar e dos seus 30 anos de militância política, fez inclusive com todo o empenho e óbvio que o desejo nosso, eu diria que foi adiado por um momento, de dirigir, de administrar a cidade de Salvador, que por sinal carece muito, né, de uma transformação profunda pelo que vem sofrendo ao longo dos anos. E, portanto, esse foi o esforço. Mas quero aqui registrar que, assim como no Brasil, que, aliás, na Bahia, inclusive, proporcionalmente, foi o lugar que o PT mais conquistou o número de prefeituras, nós só perdemos para Minas em quantidade, mas na proporção, nós estamos falando, Minas, se não me falha a memória, de 114 para mais de 800 municípios, nós estamos falando de 92 para... 493, perdão, para 417. Então, portanto, é a maior vitória do PT em todo o Brasil, comparando o número de prefeituras com o número de vitórias obtidas nesse pleito de 2012. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero aqui, senador Paulo Paim, chamar a atenção de um projeto que o governo anunciou essa semana. Vossa Excelência é testemunha, Paulo Paim, que eu venho insistindo muito do uso de tecnologia para facilitar a vida, para incluir aqueles que não têm acesso a determinados serviços. E um deles, um serviço que nós batizamos de bancarização. Permitir que a população tenha acesso a esse tipo de serviço. Por exemplo, pagar uma conta, receber os recursos do Bolsa Família na cidade onde mora. Receber os recursos da agricultura familiar sem precisar se deslocar para a cidade onde tem a sede do banco. Fazer isso no local onde vive. E muita gente, Paulo Paim, na época, aliás, eu estou falando do Senado, mas eu comecei essa discussão quando eu ainda era deputado federal, Patrus Ananias era ministro do Desenvolvimento Social, e eu fui ao ministério para propor a inclusão dessa gente que recebe o Bolsa Família na bancarização, indo ao encontro de um projeto que na época o presidente Lula tanto falava, de incluir as pessoas. Nós temos muito pouca gente ainda com conta bancária. Era utilizar isso. E muita gente até disse assim, mas vai ser difícil alguém operar o celular para fazer essa questão? De nada. Quando alguém usa uma recarga no celular, ela é uma operação bancária, caro Jorge Viana. A recarga do celular pré-pago, ela é uma operação bancária. Ora, deixa eu dar outro exemplo bem claro. A urna eletrônica tem um teclado de telefone, por quê, Magno Malta? Porque todo mundo sabe usar um teclado. É, poucas pessoas, quando eu falo isso, poucas pessoas se lembram desse negócio. O teclado da urna eletrônica é igualzinho um teclado de telefone. E quem pensou na urna eletrônica desse jeito, pensou exatamente por isso. Como todo mundo já manipulava um telefone, se encontrar com a urna eletrônica seria exatamente fácil para essa operação. E aí eu estou me referindo a esse processo de bancarização. O governo anunciou ontem que vai enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei para tratar, para criar os serviços de pagamento por meio do telefone celular. Obviamente que, na minha opinião, isso terá um impacto muito grande para reduzir os custos das transações bancárias. Talvez durante muito tempo aí a gente pode ter sofrido pressões de alguns que têm interesse de que isso não se instale para permitir, obviamente, continuar ganhando as taxas das transações bancárias. Mas a proposta do governo vem exatamente ao encontro de um projeto de lei de minha autoria que tramita aqui no Senado, o PLS 635, de 11 de outubro de 2011. E que dispõe sobre o sistema de pagamento e transferência de valores monetários por meio de dispositivos móveis ou telefones celulares. Justifiquei meu projeto afirmando que, embora sofisticado fosse adotar essa tecnologia de ponta para a realização de crédito, operações financeiras e várias outras formas de pagamento, ao mesmo tempo eu quero dizer que ser elitista uma vez que direcionando a pena para as pessoas de alta renda, é um negócio equivocado no uso dessa tecnologia. Volto a lhe dizer, senador Paulo Paim, o Brasil tem mais de 250 milhões de celulares. Sabe quantos são pré-pagos? 80% disso são pré-pagos. O que significa dizer? 80, Jorge Viana. Pouca gente sabe disso. Você pode até chegar a dizer, mas tem senador aqui que tem dois, três. Mas tem o pedreiro, tem o faxineiro, tem o porteiro, tem o motorista de ônibus, tem o médico, tem, sei lá, o doutor, o juiz, etc. Todo mundo está na mão o celular. E 80% dos mais de 250 milhões são pré-pagos. Ou seja, aquela operação que você paga antes de usar. Compra o crédito só.